Temos quórum. Muito boas tardes a todas e a todos. Vamos então diretamente à nossa ordem de trabalhos. No ponto 1, temos aqui um relatório e parecer, por mim próprio elaborado, sobre a questão do, portanto, do Sr. Deputado José Manuel de Sousa Rodrigues, do Círculo Eleitoral da Madeira, que, portanto, pediu a suspensão do mandato e será substituído a partir do dia 11 de outubro pelo futuro deputado Rui Miguel da Silva Barreto. Portanto, pergunto se alguém tem alguma questão que queira suscitar. Isto é, portanto, um processo habitual. Portanto, fica então aprovado por unanimidade. Depois passamos ao ponto número 2. Não vejo aqui o Sr. Deputado João Portugal. Sr. Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Sr. Presidente, queria-lhe pedir, o Sr. Deputado João Portugal acabou de me telefonar, pedindo-me para adiar este ponto de ordem de trabalhos para a próxima semana, se fosse novo vice inconveniente.
Muito bem, portanto, como sabem, este ponto até já tinha começado a ser discutido, depois foi para umas alterações, mas na ausência, na impossibilidade do Sr. Deputado João Portugal, fica então adiado para a próxima reunião. Depois passamos à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt para apresentar o seu relatório de parecer, que tem a ver, portanto, com a questão da gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno. Isto aqui é um título bastante extensivo. Sr. Deputado, atende já a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta de diretiva objetiva-se na criação de um enquadramento jurídico adequado para a gestão coletiva dos direitos, estabelecendo normas que garantam um melhor governo, uma maior transparência e incentiva e facilita a concessão de licenças multiterritoriais dos direitos de autor sobre obras musicais. Baseia-se na noção que o ritmo demasiado lento na modernização tem efeitos negativos na disponibilidade de novas ofertas de serviços inovadores, especialmente em linha, e que o desenvolvimento do mercado único de conteúdos culturais em linha leva a pedidos de alteração de licenciamento de direitos de autor, nomeadamente relativos a obras musicais. Tem ainda em conta que os prestadores deste serviço enfrentam dificuldades na obtenção de licenças relativas a um repertório agregado para o território de mais de um dos Estados-membros, conduzindo a uma situação em que nem todas as obras, nem as obras musicais dos autores são amplamente licenciadas, nem os autores são remunerados como podiam ser. Esta iniciativa visa, portanto, tomar medidas em duas áreas: o aperfeiçoar das normas de governo e de transparência das sociedades de gestão coletiva, de modo a que os titulares de direitos possam exercer um controle mais eficaz sobre as sociedades e ajudar a melhorar a sua eficiência e gestão, e, num segundo ponto, facilitar a concessão de licenças multiterritoriais através das sociedades de gestão de direitos de autor de obras musicais para prestação de serviços em linha. Considerando que no advento da internet a gestão coletiva deve evoluir para padrões transnacionais, eventualmente europeus, de licenciamento, e tendo a Comissão identificada a propriedade intelectual como uma das áreas em que se impõe a adoção de medidas, toda a proposta que analisamos se baseia numa ampla ronda de diálogos e consultas efetuadas pela Comissão com todas as partes interessadas. Ao nível da União já se tinha adotado legislação com vista à harmonização dos principais direitos de titulares geridos por sociedades de gestão coletiva, mas é a primeira vez que a gestão coletiva é diretamente contemplada em legislação da União Europeia. Porque se entende agora que esta gestão de direitos no mercado interno deve efetuar-se de forma comparável, eficaz e transparente para além das fronteiras nacionais, em face das dificuldades verificadas na gestão coletiva de direitos de autor de obras musicais, entende-se que esta gestão e desta forma serão mais bem alcançados ao nível de uma legislação da União Europeia, tendo em conta a natureza transnacional dos problemas. Considera a Comissão que esta abordagem é determinante para incentivar a oferta musical legal em linha na União Europeia. Do ponto de vista regulamentar, a medida introduz esta novidade relativa à concessão de licenças multiterritoriais sobre obras musicais para utilização em linha e para a qual os Estados-membros não dispõem de legislação própria. Mas o quadro jurídico global proposto pela diretiva conduz ou conduzirá a alterações na maior parte das legislações nacionais, também no que se refere à regulação das sociedades de gestão coletiva e à resolução de litígios. De forma resumida, destacam-se os principais objetivos enquadradores. No que respeita ao âmbito da aplicação, à exceção do título 3 e dos artigos 36 e 40 do título 4, que se aplicam apenas às sociedades que gerem direitos de autor de obras musicais para utilização em linha numa base multiterritorial, os restantes títulos da diretiva são aplicáveis a todas as sociedades de gestão coletiva estabelecidas na União. Estabelecem as normas que regem a filiação das sociedades de gestão coletiva, as normas sobre a gestão financeira das sociedades de gestão coletiva, o requisito da não discriminação relativa à gestão de uma sociedade de gestão coletiva de direitos em nome de outra sociedade ao abrigo de um acordo de representação e impõem níveis de divulgação pelas sociedades de gestão coletiva. No que é a matéria que esta Comissão importa analisar, o licenciamento multiterritorial em linha sobre obras musicais, a diretiva estabelece as condições que as sociedades de gestão coletiva devem respeitar ao prestar estes serviços, assegurando que, embora uma sociedade de gestão coletiva possa decidir não conceder licenças multiterritoriais relativamente a direitos em linha sobre obras musicais, mantém a capacidade de poder continuar a conceder licenças nacionais para o seu próprio repertório e para repertório de outras sociedades através de acordos de reciprocidade. Contudo, aplica garantias específicas para assegurar que os repertórios de todas as sociedades sejam acessíveis e possam ser agregados facilmente em benefício dos prestadores de serviços de música que pretendam oferecer um serviço tão completo quanto possível da diversidade cultural dos consumidores em geral em toda a Europa. A agregação dos diferentes repertórios de música para licenciamento multiterritorial facilitará o processo de licenciamento e tornará todos os repertórios acessíveis ao mercado das licenças multiterritoriais, assim reforçando a diversidade cultural. Esta medida contribuirá igualmente para a redução dos custos de transação que se refletirão nos consumidores. Paralelamente, as sociedades de gestão coletiva são obrigadas a disponibilizar aos seus membros e titulares de direitos procedimentos de reclamação e resolução de litígios. Ao abrigo do artigo 39, os Estados-membros devem designar autoridades competentes para gerir os procedimentos de queixas, aplicar sanções eficazes, proporcionais e dissuasoras e acompanhar a aplicação de todo o título 3. Todavia, não se impõe aos Estados-membros a criação de autoridade de supervisão independente, especificamente dedicadas à fiscalização das sociedades de gestão coletiva. A presente proposta de diretiva é apresentada no contexto da Agenda Digital e da Europa para a Europa e da Estratégia Europa 2020 e das comunicações para um mercado único para os direitos de propriedade intelectual e a comunicação um enquadramento coerente para reforçar a confiança do mercado único digital do comércio eletrónico dos serviços em linha. No seguimento do Livro Verde sobre a distribuição em linha de obras audiovisuais na União Europeia, a Comissão está a proceder a uma análise económica e jurídica aprofundada no âmbito da aplicação e do funcionamento dos direitos de autor e direitos conexos associados às transmissões pela internet no mercado único. Assim, e devido à complexidade e no âmbito da aplicação da proposta, os Estados-membros ficam agora obrigados a transmitir um quadro de correspondência entre as disposições de direito interno e as da presente diretiva. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, a presente proposta refere que são necessárias medidas ao nível da União Europeia, porquanto o quadro jurídico, tanto ao nível nacional quanto ao nível da União, se revelou insuficiente para resolver os problemas. E esclarece que, se respeita o princípio da proporcionalidade, não existindo o necessário para alcançar os objetivos perseguidos, salientando que as normas sobre o governo e a transparência propostas codificam, em grande medida, a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça e têm igualmente em conta a dimissão das sociedades de gestão coletiva, permitindo que os Estados-membros isentem as mais pequenas de certas obrigações que podem ser desproporcionadas. Assim, propõe-se que o envio do presente parecer à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt. Está aberto o debate. Alguém deseja usar a palavra? Sr. Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Sr. Presidente, duas notas muito simples e muito breves, para felicitar naturalmente a relatora pela qualidade do trabalho e pela qualidade que pôs na descrição e na apreciação que fez ao tema, que é ele também um tema importante. Só isso.
Muito obrigado. Se não houver... Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Sim, sim. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o relatório e a apresentação do relatório e apenas para fazer uma evocação, que é a seguinte. O Partido Socialista apresentou recentemente uma proposta de lei tendente a garantir ou isentar de penhorabilidade direitos de autor até ao limite previsto no Código de Processo Civil. Todos temos presente, foi já aprovada na Generalidade. Se bem me recordo, há muito pouco tempo. E este documento, que nós agora temos em apreciação, e que sobre o qual foi objeto o parecer, de alguma forma conexiona-se com essa iniciativa legislativa. Porquanto, se bem me recordo, no artigo 5º, 15º e 10º do projeto ou da proposta do regulamento, mas sobretudo no 10º ou 15º, se prevê a possibilidade de as sociedades de gestão coletiva de direitos de autor poderem distribuir rendimentos e, nessa medida, até que ponto é que esses rendimentos não poderão também ser objeto, nem sede, em discussão de sede de especialidade, da referida isenção e integrados na proposta do Partido Socialista. É apenas uma evocação que deixo, uma lembrança que deixo, porque desta regulamentação poderá, naturalmente, em sede de especialidade, ser usada esta matéria para a tornar mais abrangente e não deixar espaços vazios sobre os quais pode ser objeto, ou pode haver rendimentos ou atribuições pecuniárias que não possam ser objeto de isenções. Era isto que eu queria deixar para proveito de todos, se assim me permitem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra. Pois, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começando por saudar a deputada Nacir Betancourt e registar o trabalho aprofundado que está neste parecer. Há, no entanto, uma dúvida, e uma dúvida de substância relativamente ao enquadramento político e ao enquadramento, eu diria, institucional desta matéria no contexto comunitário. Eu registo o contributo construtivo que o deputado João Lobo acaba de trazer, porque, de facto, deve ser visto como um contributo construtivo, e é assim que o observamos. A montante disto, está uma preocupação nossa relativamente à consideração do princípio da subsidiariedade nesta matéria, em particular por ser esta matéria, e da pacífica consideração que possamos fazer, relativamente à qual eu tenho dúvidas, de que esta matéria possa ser enquadrada no plano comunitário de maneira unívoca. Especialmente numa matéria em que, segundo julgo saber, até há escolas de pensamento não propriamente convergentes na Europa, escolas de pensamento que se traduzem não apenas em doutrina, mas até em legislação. Entre a anglo-saxónica e a francesa, salvo erro. Há pessoas com muito mais experiência e conhecimento nesta área do que eu, até nesta Assembleia e até nesta Comissão, mas sem cuidarmos agora de tratar da substância da política de gestão de direitos de autor e do seu enquadramento legal, eu tenho dúvidas que o Estado português, pela voz da Assembleia da República, deva assumir que, na aprovação de um regulamento deste tipo, ao nível comunitário, que se consagre pacificamente, que está salvaguardado do princípio da subsidiariedade. E, nesse sentido, eu não vou propriamente pedir interrupção para votar para a semana, mas neste confesso que, numa coisa destas, pela questão política e institucional substancial do princípio da subsidiariedade, para parte do PCP, eu quero deixar aqui esta reserva e esta preocupação profunda à consideração dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt pela redação do parecer. Dois aspectos. O primeiro é que o assunto da transparência das sociedades de gestão esteve na base da oposição que o CDS e depois e que o PSD ao projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista relativamente à cópia privada. Portanto, não era a única, mas em causa estava também que esse projeto de lei ia aplicar-se às sociedades de gestão tal qual elas estão a operar em Portugal e tal qual elas estão reguladas, e era nosso entender que qualquer avanço no âmbito da cópia privada tinha de vir acompanhado de normas de transparência dessas sociedades de gestão e, portanto, daí a importância desta matéria e tentar linkar peço desculpa pelo anglicismo, mas ao assunto da cópia privada. A segunda questão tem a ver aqui com a questão que o Sr. Deputado Brun Dias levantou. Eu percebo a leitura que é feita relativamente ao princípio da subsidiariedade e também percebo estas preocupações e acho que podemos ser um bocadinho menos taxativos nisto, precisamente por isso. Ou seja, quando os nossos dois partidos levantaram dúvidas relativamente às questões da cópia privada, nomeadamente tendo em conta quer a falta de transparência nesta matéria das sociedades de gestão, quer relativamente ao âmbito ou à capacidade que era dada ao Estado português de, dentro das diretivas comunitárias, encontrar um espaço seu, faz-me sentido que se aligeire um bocadinho esta redação, não colocando em causa aquilo que está aqui e aquilo que foram as preocupações, porque eu compreendo perfeitamente o que é que está aqui escrito, o que é que se quis dizer com isso. Mas aligerar um bocadinho isto acho que poderia ser benéfico, até para enquadrar essas posições que tivemos e que eu penso que foram muito importantes e que há muita gente que nos agradece por isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, depois a Sra. Deputada Inês Nunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As regras de transparência das sociedades de gestão de direitos de autor e direitos conexos têm sempre uma parte que só se consegue se for, ou seja, só se consegue internacionalmente. Precisamente, não sei se lembram quando discutimos a cópia privada, uma das questões que ficou sempre por responder é se taxar mais a cópia privada realmente iria reverter para apoiar aquilo que era a produção cultural, artística e científica em Portugal, ou se pelo contrário não, porque há depois uma grande circulação. E portanto não há dúvida nenhuma que só do ponto de vista internacional é que que é sempre necessária legislação do ponto de vista internacional. Mas eu diria não é só europeia. E, portanto, reconhecendo que é do ponto de vista internacional que ela é necessária, até porque os estudos da União Europeia mostram que a Europa tem perdido muito na questão do controle dos direitos de autor e de pagamento de direitos de autor e conexos para aquilo que é a indústria norte-americana, os estudos têm provado isso, que o fechamento, o grande fechamento da União Europeia na tentativa de proteção de direitos de autor tem, na realidade, transportado muitas receitas para a indústria norte-americana e tem aproveitado pouco daquilo que poderia ser o incentivo à própria criação e investigação científica na Europa. E, portanto, percebendo que é internacional, na realidade não é só europeia. E eu julgo que é também por isso, e eu estou a acrescentar argumentos ao que foram ditos, não estou a contrariar o que foi dito, mas eu julgo que é, precisamente pensando que é esta dimensão internacional e não só europeia, também pensando nisso, que faz com que a subsidiariedade no campo da União Europeia não seja tão simples assim, porque não é realmente uma questão que diga respeito à União Europeia quando a vemos para lá das nossas fronteiras.
Muito bem, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu vou ser muito breve, até mais aqui como deputada da 8ª Comissão e não querendo relembrar aqui as grandes discussões que houve sobre qual era a comissão competente para falar desta matéria. Queria só salientar, como é evidente, que esta matéria é uma matéria premente, urgente, muito mais complexa, que sempre que se há mais pequena observação ou proposta, percebe-se logo a complexidade dessa matéria. Dizer que, de facto, lamentamos que este debate não tenha sido já iniciado em sede da Assembleia, 8ª, 12ª, e relembrar, de facto, que o PS apresentou uma proposta em relação à cópia privada, que levantava muitas questões, não temos dúvidas disso, mas que podiam ter sido longamente debatidas em sede de especialidade e aí sim encontrarmos consensos. Relembrar, apesar de tudo, que a proposta que o PS propôs em relação à equiparação dos direitos de autor, em certos casos como rendimento, sabemos que de alguma forma é insuficiente, mas também se trata de uma questão de urgência, não é? De urgência, porque estamos perante uma urgência social e não podemos ser alheios a isso, e que, não querendo com isso de modo nenhum, longe de mim, limitar a discussão que se fará em sede de especialidade, não posso deixar de salientar este facto, quer dizer, apresentámos, esta proposta estava no projeto de lei da cópia privada e nós isolámo-la justamente porque estamos perante uma questão de urgência, uma urgência social, quer dizer, sobretudo nestes momentos difíceis que todos nós conhecemos. Portanto, era só para dizer que continuamos disponíveis para um debate alargado e que desejaríamos que os próximos projetos sejam os mais reduzidos ou mais amplos, não sei se nesta sede ou em colaboração com outras comissões, mas que é evidente que isto é um debate que nós vamos ter que fazer, que aliás, curiosamente, estava no programa do Governo para os assuntos culturais, mas infelizmente tudo o que estava no programa do Governo para os assuntos culturais tem estado particularmente ausente, portanto, desapareceu do panorama. Muito obrigada.
Só queria fazer recordar que esta matéria da competência já foi alvo de um despacho esclarecedor, entre aspas, da Sra. Presidente da Assembleia da República, em que determina claramente que a competência pertence à primeira comissão em matéria de direitos de autor e que depois, digamos, complementarmente, será obrigatória a consulta quer da Comissão de Educação, quer da nossa Comissão. Portanto, aguardaremos então o despacho que se seguir nesta matéria. Agora, eu perguntaria, se não houver mais nenhuma intervenção, daria talvez a palavra à Sra. Relatora para dizer o que se lhe apraz sobre estes comentários e se eventualmente pretende, eventualmente ter algum tempo para aligeirar um pouco alguma redação, como foi até aqui sugerido pelo Sr. Deputado Mesquita Nunes, não sei, mas Vossa Excelência tem a palavra e de sua justiça dirá.
Muito obrigada, Sr. Presidente, obrigado por todos os comentários. Necessariamente eu penso que faço ao tema que está em análise e não é fechado, embora eu queira dar a minha opinião relativamente a isto que está explícita aqui. No que se reporta a direitos de autor, ainda para mais em linha e no contexto que nós estamos a falar, que tem a ver com a internet, necessariamente a legislação nacional não pode resolver por si só. E, portanto, a esse ponto, que é o que esta comissão cumpre analisar, este problema só pode passar por uma diretiva ou europeia e até internacional, de acordo internacional. É a minha opinião relativamente a estes direitos. Sabemos que a falta de... Ou a menor capacidade de interligação e de transparência das sociedades de gestão coletiva e dos vários modos como se organizam, não sendo semelhantes, também causa problemas a este nível, principalmente a quem não é nacional, no efetivo controle dos direitos do recebimento, dos direitos a que tem direito, passo a expressão. E desse ponto de vista, esta diretiva visa colmatar isso. Objetivamente também beneficia do ponto de vista interno, mas o que ela visa é resolver este problema transfronteiriço, agregando repertório, facilitando essa agregação, que, portanto, menos onerado para quem é o... para quem vai usufruir. E nós estamos numa perspectiva de evolução deste mercado, não podemos estar e ter leis que não sejam tão flexíveis quanto ao ponto de que o mercado evolui. E desse ponto de vista penso que é uma boa base de trabalho e que este caminho que a União Europeia está a desenvolver é muitíssimo positivo. Mas claro que estou aberta a poder aligeirar de alguma forma a fase final, se servir para haver um maior consenso de todas as bancadas.
Entretanto, o Sr. Deputado Bruno Dias tinha pedido a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, só para deixar uma questão que eu gostaria de clarificar. É que pela nossa parte, o PCP não considera que estas questões só possam ser resolvidas ou que, no essencial, passem por legislações nacionais. Avulso. A nossa perspectiva é que, havendo necessidade de haver enquadramento internacional e acordos no plano não comunitário, mas internacional, nós devemos ter salvaguarda no plano global, à escala global, se até entendermos colocar nesse prisma, a necessidade não de um, eu diria, bloco político ou económico dentro... direi da OMC, do consórcio internet, daquilo que entendermos, mas à escala nacional haver a perspectiva construtiva e de participação nesses fóruns é diferente de consagrarmos no plano comunitário uma espécie de espaço intermédio em que depois daí as questões internacionais se coloquem. Portanto, então, porque então aí o problema já não se põe. E é nesse plano que eu gostaria de deixar claro que está por demonstrar aquilo que a proposta, não me estou a referir ao texto da pena da relatora, estou a referir-me àquilo que a relatora cita na proposta, dizendo que os objetivos da ação não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros e que se até agora a ação se revelou insuficiente para resolver os problemas, então é com uma diretiva no plano comunitário que se resolve, que é a resposta que se dá normalmente ao princípio da subsidiariedade. Ora, aquilo que eu digo é que isto não está por demonstrar. É que isto está por demonstrar, perdão. Está por demonstrar a afirmação da Comissão Europeia, segundo a qual é com uma resposta comunitária que o problema se resolve, dado que o problema é internacional. Não sei se me fiz entender.
Muito bem, Sr. Deputado da Relatora, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas era só para referir este ponto. Já não é a primeira vez que a União cria enquadramento de harmonização relativamente a direitos de autor. Eles não eram vinculativos e, portanto, com base nisso, não houve, do ponto de vista da análise que a União fez, nenhum ganho e, no sentido daquilo que eram os interesses salvaguardados. Desse ponto de vista, eu penso que é essa a base que hoje leva a União Europeia a ter esta visão. E eu, em face daquilo que foi o debate até da cópia privada, tendo a concordar que em algumas matérias necessariamente terá de ter este enquadramento internacional. Numa primeira fase, de facto, ao nível da União Europeia, aliás, por salvaguarda do próprio mercado interno da União, mas volto a dizer, se a questão for para um parecer ser consensual, não há, pela minha parte, nenhuma questão de aligerar a parte em que refiro o entendimento da Comissão, com o qual eu concordo neste ponto específico, ainda para mais ligado à internet.
Então poderíamos talvez consensualizar no sentido de passar este ponto para a próxima ordem de trabalhos, da próxima reunião, para dar tempo à Sra. Relatora de fazer algumas alterações, embora ligeiras, não sobre a substância de fundo, para que de facto esse texto seja, mereça aqui um amplo acolhimento. Portanto, fica então assim determinado. Passávamos então ao ponto número 4 da ordem de trabalhos, que tem a ver com o seguinte. Eu recebi... portanto, aliás ontem, mas recebi uma carta, diz carta aberta, mas no fundo ela não é só aberta, ela é muito específica porque termina com um pedido específico de que haja uma audiência, portanto, em relação à Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa. Todos nós conhecemos a situação que se está a passar na Agência Lusa, portanto, eu poderia ter despachado para o grupo de trabalho audiências, mas assumo aqui, portanto, que a minha interpretação é de que a situação, vamos lá ver, é suficientemente importante para que a Comissão decida por ela própria se entende que esta audiência deve ser concedida pelo grupo de trabalho ou se deve ser uma audiência concedida pelo plenário da Comissão. Portanto, não podemos ignorar aquilo que se passa neste momento na Agência Lusa, trata-se de uma empresa onde o Estado tem uma participação, há um serviço público, enfim, que neste momento está ainda numa fase de renegociação ou pelo menos de reestruturação e portanto aquilo que se passa neste momento no contexto dos trabalhadores poderá, enfim, ter um impacto grande no desempenho da Agência Lusa e por isso eu queria deixar à vossa consideração se devemos ou não fazer a audiência com o plenário da Comissão ou se devemos fazer com o grupo de trabalho. Portanto, a razão de inscrever aqui é que normalmente vêm as audições, pronto, e a maioria delas pois, poderão ir para o grupo de trabalho, mas esta pareceu-me suficientemente importante para ser posta a um cantinho apenas do grupo de trabalho e apenas com um número limitado de deputados presentes. Acho que isto merece o nosso acompanhamento, porque a situação de facto é importante. Portanto, está em discussão, portanto, esta matéria, não sei se os grupos parlamentares... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Bruno Dias, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três pontos muito breves. Primeiro, saudar a decisão de Vossa Excelência, enquanto Presidente da Comissão, de colocar este ponto na ordem de trabalhos nestes termos e de suscitar esta matéria tal como nos termos em que colocou. Apoiar e pronunciarmos a favor desta opção de realizar a audiência solicitada na Comissão Parlamentar. e finalmente pronunciarmos no sentido de que, recorrendo aos seus habituais bons ofícios, se consiga marcar a audiência para o mais breve possível, porque esta situação é, de facto, muito grave e tem que ser tratada de uma forma concreta e efetiva e de uma forma consequente pela Assembleia da República em tempo útil. E quando se diz em tempo útil, é tendo em conta que nós estamos no dia 10 de outubro e vai iniciar-se, a muito breve trecho, a discussão do Orçamento de Estado, com tudo o que pode significar para este assunto em concreto. Já temos conhecimento dos alertas que ao longo do tempo vinham sendo colocados relativamente ao futuro da Agência Lusa, inclusivamente, embora noutros termos, mas sobre este preciso problema, por parte do próprio Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, na visita que realizámos há uns meses atrás. Portanto, isto é uma coisa que tanto é nossa obrigação de conhecer, atender e contribuir para resolver, como é um problema que até escusava de estar criado, quanto mais agora ser colocado para ser resolvido. E nesse sentido é fundamental que não se perca tempo a realizar esta audiência e a tirar daí as necessárias ilações e iniciativas que daí decorram. Muito obrigado.
Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, para saudar o Sr. Presidente por ter a iniciativa de ter posto o tema na agenda desta forma, nós julgamos que não teria sentido que a Comissão não deixasse de receber a Comissão de Trabalhadores da Lusa em plenário da Comissão, porque é um tema naturalmente muito relevante e estranho seria que não fosse assim. E também fazia uma pequena nota que o grupo de trabalho das audiências tem um sentido que é libertar a Comissão de temas que são extraordinariamente pontuais ou setoriais e que seria impossível agendar. Ora, quando estamos a falar da Agência Noticiosa Nacional e da sua Comissão de Trabalhadores, não estamos naturalmente a falar de um tema que nem seria compreensível no âmbito desta Assembleia da República não estivesse em plenário da Comissão.
Muito bem, mais intervenções? Sou deputada Carla Rodrigues, faz favor.
A todos, Sr. Presidente, não questionamos, obviamente, a importância e a pertinência do assunto que nos é trazido pela Comissão de Trabalhadores, apenas permita-me, Sr. Presidente, que discorde, na qualidade de Presidente do Grupo de Audiências, que discorde que este Grupo de Audiências seja um cantinho desta comissão. É um grupo onde todos os grupos parlamentares estão representados e que foi criado precisamente para dar andamento e seguimento aos diversos pedidos de audiência que surgem na nossa comissão e para dar tratamento igualitário a todos os pedidos de audiência que surgem nesta comissão. Percebemos a gravidade do assunto que nos é trazido aqui pela Comissão de Trabalhadores, mas discordamos desta hierarquização entre os pedidos de audiência, entre os diferentes peticionários, não gostando dessa hierarquização e não gostando de dar um tratamento diferente aos diferentes assuntos e aos diferentes peticionários. Isto coloca-nos aqui na iminência de saber então, de perceber então quais são efetivamente as competências do grupo de trabalho das audiências e que tipo de audiências é que são relegadas para este grupo de trabalho que tem e quais os pedidos de audiência que têm dignidade, entre aspas, para serem feitos a nível do plenário da comissão. Portanto, eu deixo aqui esta questão de saber de que forma é que nós podemos fazer então esta hierarquização, obviamente não questionando a decisão do Sr. Presidente, mas questionando apenas aqui o papel do Grupo de Trabalho de Audiências no âmbito desta Comissão e também não relegando a importância do pedido de audição em apreço.
Não quero entrar em debate com a senhora coordenadora do PSD, mas queria só dizer que se eventualmente empreguei alguma terminologia que pudesse ser interpretada como menorizar a importância do grupo de trabalho, não é essa a minha intenção. Eu apenas quis dizer que uma coisa é fazermos uma audiência em que estão presentes um representante de cada partido, embora eu saiba que pode ser aberta a todos os membros que lá queiram ir, mas infelizmente, pelo menos a experiência que tenho tido de grupos de trabalho, não necessariamente aqui, mas normalmente não aparece um grande número de pessoas, de deputados, quando há uma audiência só num grupo de trabalho. Portanto, eu não quis menorizar, quis apenas valorizar que, na minha perspectiva, e aí também temos que entender, há uma hierarquia nesta casa, uma comissão pode sempre avocar para si próprio aquilo que naturalmente poderia ser uma competência de um grupo de trabalho, ou de uma subcomissão. Não faltam exemplos em que, vejam o caso da primeira comissão, que tem avocado a si própria até a organização de coisas que deveriam estar na competência da subcomissão da igualdade. E ela, a comissão, diz, não, isto é uma matéria que nós entendemos, que deve ser a própria comissão, portanto, a ter em mãos. Portanto, há aqui uma hierarquia natural, ou seja, a comissão criou um grupo de trabalho, mas não abdica de sempre que o entender poder avocar. Agora, é evidente que não estamos aqui a falar de critérios, de haver assuntos menores ou maiores. Aqui, neste caso concreto, o Presidente, que normalmente despacha e que tem esse poder de despachar, entendeu que, dado o potencial de gravidade daquilo que se passa na Lusa, foi o meu entendimento que não deveria despachar em termos normais para o grupo de trabalho, mas que deveria sujeitar ao escrutínio e à decisão da Comissão, que é soberana. Se a Comissão entender que deve ir para o grupo de trabalho, vai para o grupo de trabalho. Não há qualquer problema, mas, Sra. Deputada, entenda que eu não quis de maneira nenhuma menorizar o trabalho do grupo de trabalho. Não é essa a minha intenção, antes pelo contrário. Sr. Deputado, portanto, faz favor, Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar aqui contributo para desbloquearmos esta situação e porque a importância do pedido de audiência da Lusa é importante, merece toda a nossa atenção e todo o nosso respeito. Agora, a dúvida, e eu de facto compreendo tanto o que o Sr. Presidente invocou como aquilo que a Sra. Deputada Carla Rodrigues disse, e entendo que isto nos cria um precedente em termos das pessoas a virem a ter audiências nesta comissão, que poderá, de alguma forma, constituir quase um estigma. Ou seja, no historial das audiências pedidas externamente à comissão, vamos ter, comparativamente, pessoas ou grupos ou entidades que são puxadas ao plenário da comissão e outras que são deixadas no grupo de trabalho. E entramos aqui num juízo de valores e numa escolha de critérios que me parece perigosa. Eu não teria, em princípio, não fosse existir o grupo de trabalho, não teria dúvida nenhuma em relação àquilo que o Sr. Presidente disse. Agora, entendo que devemos, sem isto representar menos respeito, sem isto representar menos conhecimento e consciencialização daquilo que é o elencar, aliás bastante pertinente, dos motivos que a Comissão de Trabalhadores da Lusa faz para pedir esta audiência. E acredito que os próprios não verão nisso nenhum tratamento de menor preferência. E que, acredito, estejam todos os deputados desta Comissão com a melhor das intenções em recebê-los, em ouvi-los, em recolher este contributo. O grupo de trabalho não é hermético, nem fechado, nem limita a presença de quem quer que seja. O que eu sugeria era, em sede desse grupo de trabalho, para não abrirmos este precedente, não tanto em relação à Lusa, mas em relação a entidades que queiram ser ouvidas por esta comissão no futuro, haver uma grelha de audiência suficientemente ampla para que todos os partidos possam falar nesse grupo de trabalho, e aí dependerá só, única e exclusivamente, da vontade dos senhores deputados estarem ou não estarem presentes, mas têm a prerrogativa de poder estar presentes, de poder intervir e de poder dar a máxima dignidade à audiência com a Lusa. Aliás, eu diria mais, este procedimento de presença, de dar dignidade, aquilo que o Sr. Presidente disse é muitas vezes verdade, infelizmente, e não é um registro positivo do nosso trabalho de deputados, que é o grupo de trabalho estar com duas ou três pessoas, funcionar quase, eu recordo, por exemplo, ainda estive com a Sra. Deputada Inês Medeiros há pouco tempo, num grupo de trabalho de audiências, a receber um grupo que se empenhou civicamente, que teve um trabalho cívico excelente, meritório, de referência, que foi recebido nesse grupo de trabalho, que não é menor por isso, nem os considerei menores por isso, estivemos lá. Agora, de facto, éramos poucos os deputados a recebê-los, numa sala há uma hora esquisita, e o que se passou é que essa circunstância é que está errada. Não é agora, vamos continuar com este modelo para determinados grupos e vamos, quando se justifica e quando as pessoas são suficientemente importantes, puxá-las para cima para vir à comissão. Portanto, o que eu entendo é que de facto, o grupo de trabalho é a sede própria para fazermos isto, por respeito a todos os outros, e que dependerá de nós, deputados, darmos e conferirmos a dignidade a esse grupo de trabalho e, essencialmente, darmos o retorno e a dignidade que as pessoas que nos pedem a audiência merecem.
Era isto. Temos aqui a Sra. Deputada Catarina Martins, depois a Sra. Deputada Manuel Seabra.
Já tinha,
não se importa.
Não, por amor de Deus. Não,
Sra. Deputada Manuel Seabra, faz favor, usa da palavra.
Sim. Não, eu, Sra. Presidente, quero-lhe agradecer naturalmente a disponibilidade e, mais do que isso, a iniciativa para trazer este tema à Comissão e para colocar aqui também para colocar à Comissão a possibilidade de a própria Comissão receber os representantes dos trabalhadores da Agência Lusa. O Partido Socialista já, penso que veio hoje para a validação, já interpelou o Governo, tentando perceber de que forma é que a Lusa vai funcionar depois de, no ano passado, ter sofrido cortes de cerca de 15% no seu orçamento, estar perspectivado, anunciado, aventado a possibilidade de acrescentarem a esses cortes um corte de mais 30%, de que forma é que isso vai repercutir no funcionamento da agência e, muito provavelmente, de que forma é que uma agência que vê o seu orçamento desbaratado dessa forma pode continuar a funcionar, prestando o inestimável serviço público que tem vindo a prestar até agora. E eu percebo que o assunto tenha sido aqui trazido, sou o Sr. Presidente pelo facto de ter sido aqui trazido, e percebo que tenha ou que deva ser esta Comissão em sede de comissão a ouvir os trabalhadores da Lusa, e por uma razão muito simples, por um critério de oportunidade política, porque é evidente que, sendo todos os cidadãos igualmente meritórios e tendo as questões todas que nos são colocadas, que ser colocadas em plano de igualdade, há um critério de oportunidade política, e por isso mesmo é que o Sr. Presidente o trouxe aqui. E o que eu lamento profundamente é que os partidos da coligação não acompanhem essa iniciativa que o Sr. Presidente tomou, que até no plano democrático é absolutamente louvável. E, Sr. Presidente, provavelmente o tema não tem rigorosamente nada a ver com o que estamos a discutir hoje, mas muitos dos aqui presentes foram deputados na anterior legislatura, e eu o registro que tenho que fazer é uma alteração radical de posicionamento dos senhores deputados do PSD e do CDS na anterior legislatura para esta, em função de pedidos de esclarecimento, audiência ou outros que queriam ver suscitados. Não sei se tem a ver com as alterações climáticas que os influenciaram determinantemente, mas com alguma coisa tem que ter a ver, e muito provavelmente com o pouco sentido democrático que vão exibindo e com o receio que têm que as coisas que são absolutamente óbvias possam ser debatidas com clareza e abertura. Parece-me, não consigo encontrar outro tipo de explicação que não seja esse. Uma nota final. Eu não participei na visita à Agência Lusa por total indisponibilidade, mas sei exatamente, tenho relatos do que se foi passando, e aliás foi falado, e foi o grupo, os deputados, enfim, todos refletimos sobre o tema. Se os senhores deputados entendem que rapar um orçamento da forma que vai ser rapado não tem importância política, não deve ser apreciado e deve ser tratado de uma forma quase administrativa, como são tratados muitos dos outros temas, que têm evidentemente dignidade, mas que não têm, à luz de um critério de oportunidade política, a visibilidade que este tema tem e as consequências, está-me aqui a Sra. Deputada Inês Medeiros também a sugerir que pode eventualmente vir a ter. Sr. Presidente, eu penso que, de facto, O que está em causa já é um pouco o espírito democrático, já é um pouco... Eu louvo a sua iniciativa, mas ao mesmo tempo condeno, não posso deixar de verberar o comportamento dos senhores deputados do CDS e do PSD, que mudou tão abruptamente e é tão ostensivamente antidemocrático. Este registro, eu tinha que o deixar aqui.
A sua deputada Catarina Martins e depois a sua deputada Francisca Almeida, para já.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É bom não confundirmos as questões nem aquilo que é o funcionamento normal da Assembleia da República. Os grupos de trabalho são instrumentais da Comissão, porque é manifestamente impossível nas reuniões ordinárias da Comissão, aquelas em que estamos todos presentes, tentamos estar todos presentes, mesmo compatibilizando outras comissões, outros grupos de trabalho, etc. E os grupos de trabalho são instrumentais para não acumular trabalho demais e as coisas não serem, não se dar resposta em tempo às solicitações que se têm. Mas os grupos de trabalho não têm competência política, ou seja, não podem existir do ponto de vista político, mal era. Porque se assim for, o critério que interessa é naturalmente o critério político. Isto não é uma... Quer dizer, senão a Assembleia de, as comissões e os grupos de trabalho passam a ser uma espécie de repartições burocráticas em que deixa de ter sentido o que estamos aqui a fazer, que é política. Portanto, todos os critérios são políticos, não há cá precedentes, ou seja o que for, não. É critério político. O Sr. Presidente teve uma abertura muito grande ao expor aqui hoje a sua posição. Eu considero que o Sr. Presidente podia ter marcado a audição que foi solicitada em comissão sem sequer ter levantado este problema. Percebo que o tenha feito, saúdo por ter feito e saúdo por essa forma de dirigir a comissão tão aberta. Agora, os grupos de trabalho. A partir do momento em que os grupos de trabalho, por existirem, em vez de serem instrumentais do trabalho da comissão, passarem a ser algo tipo... passarem a poder... a eles ficarem com o trabalho da comissão, nesse caso eu proponho logo a dissolução de todos os grupos de trabalho. Imediatamente. Porque é a única coisa que se pode fazer. Nunca se poderia aceitar que um grupo de trabalho, por regra ela que fosse, ficasse politicamente com as competências que são da comissão. Isso não existe. Mas eu devo dizer que em todas as outras comissões em que estou, as coisas passam-se de uma forma mais ou menos pacífica. Que é, quando o plenário da comissão não tem tempo ou não há oportunidade política para um tema, passa para o grupo de trabalho respectivo. Quando há oportunidade política e tempo para o tema, ele fica naturalmente no plenário da comissão, que é onde deve estar tudo. Os grupos de trabalho são a exceção e nunca a regra. Querer que o grupo de trabalho tenha agora a regra é subverter, do ponto de vista democrático, político, que é o funcionamento da Assembleia da República. É verdadeiramente inaceitável. E se nesta comissão houver uma visão tão deturpada do que são os grupos de trabalho, eu julgo até que temos aqui um problema maior do que o âmbito desta comissão e que deve ser posto. Mas eu penso que, se calhar, isto não foi simplesmente suficientemente refletido no que seria das suas consequências, se os grupos de trabalho passassem a ter este tipo de competências. Os grupos de trabalho de tirar a competência da comissão, quer dizer, seria uma deturpação completa, e portanto presumo que se calhar podíamos abandonar este tema, porque, a menos que queiramos levá-lo para outras instâncias, porque seria completamente absurdo pensarmos assim, isso poderia acontecer em qualquer comissão, e discutirmos se queremos ou não ouvir a Comissão de Trabalhadores da Luz em plenário da comissão, que essa sim é uma discussão política e nós defendemos que devem ser ouvidos em plenário da comissão, mas é uma discussão política.
Sr. Deputado Francisco Almeida, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Dar aqui duas notas. Eu creio que, e vou tentar dar aqui um contributo para a discussão, para além do que já foi aqui trazido. Acho que está aqui em causa também a imagem que a Comissão, que a nossa Comissão dá perante os cidadãos. Ao fazermos uma espécie de triagem, segundo o critério que propôs o Sr. Deputado Manuel Seabra, da oportunidade política, estamos a criar aqui, do meu ponto de vista, uma ideia
de
que podemos
deputada,
ter, perante os cidadãos, de que temos pedidos de audiência de primeira, que são ouvidos em sede plenária da Comissão, e pedidos de audiência de segunda, que são ouvidos em sede de grupo de trabalho. E creio que nós não queremos, de facto, dar essa imagem da nossa Comissão. Os pedidos, não há cidadãos de primeira nem cidadãos de segunda, não há comissões de trabalhadores de primeira nem comissões de trabalhadores de segunda, a oportunidade do pedido de audiência é, no fundo, delimitada por quem a pede. É um assunto importante, sempre de imensa oportunidade política para quem requer a audiência, independentemente de nós, enquanto deputados, considerarmos que a oportunidade política é maior ou é menor. E, portanto, parece-me que todos aqueles que se dirigem à nossa comissão para serem ouvidos, no fundo, pela comissão, devem ter igual tratamento. Questão diferente é discutirmos em plenário da Comissão a agência Lusa, os cortes de financiamento na agência Lusa, as dificuldades porque passa a agência Lusa, e aí qualquer grupo parlamentar é livre de fazer um requerimento para ouvir quem quiser, é livre de trazer o assunto à discussão. Essa é uma questão completamente diferente. Agora, fazermos aqui uma triagem sobre a oportunidade de uns em detrimento de outros e criar audicionados de primeira e audicionados de segunda é algo com que nós não podemos, de facto, compactuar, por muita risota e gargalhada que possa suscitar ali do lado do Partido Socialista.
Agora o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma confusão qualquer. Isto não é uma questão de dignidade do assunto, e eu diria nem sequer essencialmente da sua oportunidade política, nem muito menos do mérito das pessoas. É uma questão de responsabilidade da Comissão, designadamente em função da gravidade do assunto. O problema não está em... Não está em escolher, o ponto não é do lado de lá, aqueles que aí vêm e para onde é que os mandamos, é o que é que nós fazemos em função do assunto. Porque nós estamos perante uma matéria, para já, que não é uma matéria qualquer do ponto de vista do Estado português, não é uma matéria qualquer do ponto de vista da responsabilidade direta do Governo, e não é uma matéria qualquer do ponto de vista da responsabilidade direta da Comissão Parlamentar. E a subcomissão parlamentar, que eu saiba, não subestabeleceu no início da legislatura. E eu não vou repetir, mas vou concordar com o que já foi dito relativamente à diferença entre a regra e a exceção. Os grupos de trabalho, as subcomissões é outra coisa, mas os grupos de trabalho das comissões parlamentares servem precisamente para que haja aquilo que não consegue ficar na Comissão Parlamentar, por falta de tempo, por falta daquilo que seja, aquilo passa para o grupo de trabalho. E não o contrário. Não há uma escolha. Isto aqui é um ponto que, neste caso, vai, excepcionalmente, vamos lhe dar aqui uma importância pelo mérito e porque são pessoas importantes. Eu sobre as pessoas também quero dizer... Vamos supor que para a semana parece que o doutor Camões a pedir uma reunião, o presidente da Lusa. O que é que os senhores fazem? Mandam-no para quem? Qual é a imagem que o Parlamento dá de fazermos uma triagem ou de fazer uma hierarquia de audicionados de primeira ou de segunda? O que é que fazem os partidos? O grupo parlamentar do PSD ou do CDS recebe sempre as pessoas da mesma maneira, as estruturas, as entidades que pedem audiências. Eu vejo no boletim informativo da Assembleia. Há audiências todas as semanas, nos grupos parlamentares. Há umas que são com o presidente do grupo parlamentar, de vez em quando, a maior parte talvez com os deputados, muitas com os assessores, e então? Cada um sabe de si, cada grupo parlamentar escolhe como é que se organiza e como é que faz audiências. Mas eu pergunto se é sempre... se há um grupo de trabalho de audiências dos grupos parlamentares. Que eu saiba, não há. Só para isso. A direção da bancada não recebe ninguém? Para não criar melindres? Bom, é que eu já conheci pessoas que vieram ao PCP a uma audiência depois de terem dito que foram recebidos por assessores do PSD. E qual é o mal? Os senhores é que escolhem. Quem é que põem para receber as pessoas? Não há uma questão de pôr em causa, muito menos os grupos de trabalho de audiências, pelo facto de uma comissão avocar a si esta responsabilidade, que é inalienável, de tratar de um assunto designadamente com a gravidade deste que está em cima da mesa. Porque isto não é coisa pouca, senhores deputados. Nós estamos a falar da agência Lusa, e com a gravidade deste assunto, é evidente que tem que haver consequências, conclusões... que tem que ser ilações e haver iniciativas, provavelmente, daquilo que resultar da reunião. E, nesse sentido, é ridículo, desculpem dizer, que os representantes dos trabalhadores da agência Lusa sejam recebidos e depois, no final da reunião, a resposta que eles levam foi: vamos levar isto à comissão que decidirá o que fazer. Ou alguém tem... perspectiva de que seja diferente. As decisões devem ser tomadas na Comissão. As iniciativas da Comissão são tomadas em sede própria, não por interposta, por interposto grupo de trabalho, neste caso, nos termos em que o Sr. Presidente coloca, e aqui vou repetir o que já foi dito, era uma iniciativa que podia muito bem ter sido tomada já no âmbito das competências regimentais do Presidente da Comissão, e nesse caso não estaria mal. Neste caso, há uma opção que nós saudamos de suscitar o problema e conta com a evidência e o bom senso de que um assunto destes tem que ser tratado urgente e tratado urgentemente em termos de Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, eu não ia intervir, mas de modo preocupante, a meu ver, como a discussão evoluiu, vou-me a pedir a palavra. E quero começar por saudar a Vossa Excelência pela opção que tomou e lamentar que não tenha de imediato sido secundado por toda esta Comissão. Porque aquilo que eu receio bem estar em causa aqui é aquilo que, infelizmente, nós vamos ouvindo todos os dias fora deste Parlamento, que é a crescente funcionalização do mandato parlamentar. E eu lamento que haja parlamentares que interiorizam essa concepção. E quero telegraficamente dizer que subscrevo na íntegra tudo aquilo que a Sra. Deputada Catarina Martins referiu. Porque aquilo que está em causa, vamos lá ver, os parlamentares, e por isso têm um estatuto próprio, não estão sujeitos, não é suposto estarem sequer sujeitos, a princípios de neutralidade que presidem ao funcionalismo. E é precisamente por não o terem esse estatuto que também têm um conjunto de prerrogativas que são aquelas que são adequadas às opções que é suposto poderem exercer livremente. E aquilo que muito sinteticamente, mas muito importantemente está aqui em causa, é saber quem quer assumir as consequências das suas opções políticas ou quem não quer. Há deputados que entendem que querem assumir as consequências políticas de ouvirem de um modo diferente daquilo que tem ocorrido habitualmente em matéria de gestão corrente dos trabalhos da Comissão, e há quem não queira fazer. Sendo certo que, do ponto de vista formal, como o deputado Bruno Dias referiu, quer dizer, uma coisa é a gestão, a tramitação corrente, e outra é a assunção daquilo que, de resto, até para quem quiser ter uma linguagem mais formal, é evidente que quando há delegação de poderes, aquele que delega mantém na íntegra a capacidade de avocar aquilo que delegou. Mas a questão nem é sequer essa, porque eu não quero entrar nesta discussão administrativa. Estaríamos a discutir dos pressupostos e da fundamentação do ato de revogação da delegação. Não é isso. A Comissão tem, e Vossa Excelência, como político que o é, e saúdo por querer ser político e por ter orgulho em ser político, entendeu uma coisa que é óbvia. E por isso eu secundo e aplaudo. A questão em apreço é uma questão relevantíssima para o funcionamento da nossa democracia. A Agência Lusa não é a Casa do Povo de Fornos de Algodres, com todo o respeito que a Casa de Fornos de Algodres me poderia merecer, e merece seguramente. E portanto, a partir do momento em que essa questão está colocada, eu não tenho problemas nenhum. Eu assumo, eu quero ouvir nesta Comissão a Comissão de Trabalhadores também, eventualmente, a seu tempo. E, portanto, não tenho qualquer problema em assumi-lo.
Gostava. Sim, sou deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, sem querer alongar mais esta discussão, só dizer que um grupo parlamentar do PSC não faz confusão daquilo que são as competências do plenário da Comissão e do grupo de trabalho. Agora, eu também tenho que dizer aqui que eu não dispo a minha condição de deputada quando estou num grupo de trabalho ou quando estou no plenário de uma comissão. Eu sou deputada eleita pelo povo, eu e todos nós, e sou titular de um órgão de soberania, quer esteja no plenário da comissão, quer esteja no grupo de trabalho. E é para isso que o grupo de trabalho existe e todos os grupos parlamentares estão representados nesse grupo de trabalho, portanto não se coloca aqui a questão da funcionalização ou o que quer que seja, não despimos a nossa qualidade de deputados eleitos consoante o grupo onde estamos a trabalhar. Portanto, apenas dizer que o Sr. Presidente colocou à discussão a questão, nós emitimos a nossa opinião democraticamente e dizer que rejeitamos os epítetos de antidemocrático, porque antidemocrático é não saber respeitar a opinião dos outros. Portanto, se a questão foi colocada, todos temos a liberdade de exprimir e de expressar as nossas posições e democraticamente aceitá-las. Portanto, penso que é isso, nós emitimos a nossa opinião sem querer entrar agora na discussão concreta do objeto, porque penso que a discussão já vai longa. Muito obrigada.
Sr. Deputado Rui de Almeida, por favor.
Sr. Presidente, fazer um ponto da situação e esclarecer alguns pontos. Falou-se aqui em funcionalização dos deputados. Precisamente como a Sra. Deputada Carla Rodrigues disse, eu não me sinto funcionário quando vou a um grupo de trabalho. As perguntas que coloco são perguntas práticas e são perguntas políticas e são perguntas de pedido de esclarecimento e são perguntas e comentários de interpretação política. Depois, muito francamente, acho que não dignifica o trabalho da Comissão e uma discussão que se quer séria e que acho que todos estamos a levar de boa fé, dando a nossa opinião, estas acusações de antidemocrático, não há democracia, não há respeito pela democracia. Sr. Deputado Manuel Seabra, eu não lhe dou lições de democracia, não as aceito do seu deputado, porque não faz sentido, nem acho que tenha qualquer tipo de dignidade política trazer para esta Comissão este tipo de comentários, muito, muito francamente. Depois dizer, Sr. Presidente, que fui ouvindo os argumentos, esta questão que estamos a pôr e o peso que estamos a pôr de retirar dignidade à audiência da Comissão de Trabalhadores, se ela for feita pelo Grupo de Trabalho, começa-me a preocupar, não só para o facto de ela se efetivar e eu não quero que ela tenha dignidade reduzida, como para todas as outras. Obviamente que existe o critério político, e o critério político tanto se pode fazer presente no plenário da Comissão como no grupo de trabalho. Obviamente que dependerá, por exemplo, e vamos ver, a notoriedade e a visibilidade pública. O próprio canal Parlamento pode decidir, sem qualquer constrangimento, por exemplo, pelo televisionamento e pela transmissão pública da reunião deste grupo de trabalho. Pode? Pode. Agora, a questão que se põe aqui, eu dou três exemplos e perdoem-me, isto não está a ser televisionado, portanto, vou falar nos nomes e vou falar em coisas comparáveis. Por exemplo, na Comissão de Economia, da qual fiz parte na última legislatura, sempre que as maiores associações do setor, e estamos a falar da ANECRA, estamos a falar do ACP, que é só o maior clube português, estamos a falar de gente que tinha problemas em mãos, que tinha quedas brutais de vendas, queria influenciar o então governo, e todas as audições eram feitas em sede do grupo de trabalho. E o CDS, que na altura era oposição ao governo de então, o qual, segundo as tais associações, estavam a ser vítimas de políticas levadas a cabo por esse governo, sempre entendeu que, por uma questão de igualdade de dignidade no tratamento de quem vem a esta casa, em termos de audiências pedidas externamente, que era perfeitamente natural e a questão nunca se pôs pelo facto de serem recebidos, nem a ANECRA deixou de ser a ANECRA, nem a ACAP deixou de ser a ACAP, nem o ACP deixou de ser o ACP por serem recebidos no grupo de trabalho, nem as questões suscitadas tiveram menor importância, que eu lembro-me de dar seguimento a muitas delas, com eco público, com dignidade de tratamento parlamentar intocável, e, portanto, nesse sentido, talvez essa experiência condicione a minha posição aqui hoje, mas é a forma como eu vejo os grupos de trabalho e a forma como as entidades que nos pedem audiências ali podem, e como já disse na primeira intervenção, devem ser recebidas. Contudo, e conforme foi aqui dito, e porque somos um partido conservador, respeitamos a autoridade natural do Presidente da Comissão e, obviamente, que o Sr. Presidente teria legitimidade e autoridade para fazer a avocação do assunto ao plenário da Comissão. Portanto, não era algo que nos chocasse ou que nos levantasse um problema ou um protesto aqui se o Sr. Presidente o tivesse feito. A partir do momento em que o põe à votação, a nossa posição e a minha posição tem que ser coerente com aquilo e com a visão que sempre tivemos do funcionamento dos grupos de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era para evitarmos se calhar menos positiva do debate.
Pois que... é isso mesmo, não quero mesmo, mas não posso deixar de reiterar aqui duas notas da minha intervenção inicial que mantenho na integralidade. Uma primeira tem a ver com o facto de eu achar inaceitável que um tema que tem evidente dignidade política seja menorizado. E o segundo é que evitar que a Comissão de Trabalhadores da Lusa venha ao plenário da Comissão é, de facto, uma tentativa de silenciamento de um problema. Se isto não é uma manifestação menos democrática ou antidemocrática, então digam-me lá o que é uma manifestação menos democrática. Porque, de facto, retirar dignidade pública, dimensão pública, evidentemente, eventualmente até publicitação de um tema que é evidentemente desagradável para os partidos do governo, é claramente uma tentativa de silenciamento, de menorização de um problema. Ou seja, Presidente, podemos ir objetivamente é uma tentativa de ocultação, silenciamento, chamemos-lhe o que quisermos. O Sr. Presidente não se importa que eu
conclua. Faça o seu deputado, queira concluir.
Solicitar também aos senhores deputados, enfim, que me ouçam com alguma tranquilidade. Não é fácil assim.
Sr. Deputado, vamos deixar, senão não chegamos ao fim. Faz favor.
Sr. Presidente, se evitar que esta discussão se faça com a abertura com que Vossa Excelência propôs que se fizesse, não é, de facto, uma tentativa de menorização ou de silenciamento do tema, ou Sr. Presidente, então digam-me lá o que é. Tanto mais que, e esta é a nota conclusiva, este comportamento é de facto novo nos deputados do PSD e do CDS. É um comportamento que até há um ano e meio atrás estava nos antípodas do comportamento atual, e esse registro não posso deixar de o fazer, Sr. Presidente.
Bem, eu gostava de tentar chegar a uma conclusão, mas acho que era importante dizer-vos o que é que presidiu à minha reflexão de que esta temática devia merecer uma discussão aqui em comissão. É que a Lusa não é uma anécra qualquer. A Lusa é um nosso parceiro. A Lusa mereceu uma visita desta comissão. A Lusa foi recebida na nossa comissão, em plenário, não foi em grupo de audiência. E, portanto, a Lusa faz parte do escopo das nossas competências diretas, que tem a ver com o serviço público de comunicação social. E, portanto, não é apenas uma outra associação qualquer que está em causa. E, portanto, na minha opinião, é evidente que eu respeito todas as opiniões, posso discordar. Eu, no meu entendimento, eu tenho o mesmo entendimento que já foi aqui expresso por alguns dos seus deputados. Com o devido respeito, os grupos de trabalho têm uma função instrumental de auxiliar aquilo que a Comissão não pode, em tempo útil, absorver todos os contactos, todas as reuniões, todas as audições. É útil que haja tarefas distribuídas a grupos mais pequenos. Agora, a Comissão mantém a sua competência original. Portanto, nunca, sempre que eu entenda que uma matéria, ou por oportunidade, ou porque acha que tem uma grande relevância política, por isso é que nós somos políticos, é para tomar opções, é para dizer quando é que devemos falar e atuar, e para dizermos sobre o que é que devemos falar e atuar. Portanto, não é uma questão automática. Isto aqui não é um desvio automático, não é um reencaminhamento de um e-mail. Isto eu não faço ali de caixa de correio, vê um e-mail para mim e eu reencaminho automaticamente para este ou para aquele grupo de trabalho. Isto é a minha opinião, é evidente. Eu respeito todas as opiniões. Também devo dizer que muitas vezes, na transição entre oposição e situação, os papéis muitas vezes invertem-se. E quem estava ontem na situação hoje tem uma posição diferente na oposição, e quem estava na oposição hoje tem uma situação diferente na situação. Isso faz parte do jogo político e nem sequer dou a isso uma grande valorização. Neste caso, estamos a lidar com, é evidente que a Comissão de Trabalhadores não é a administração, mas isto tem a ver com decisões futuras ou presentes do Governo, têm a ver com gestão desta administração, têm a ver com as pessoas que lá trabalham, que nós visitámos piso a piso, contactámos com eles e, portanto, é uma questão de opinião. Eu nem sequer sinto desconforto de estar aqui a ser apoiado pelas bancadas mais à esquerda e de não ter, digamos, a concordância das bancadas mais à direita. Não sinto desconforto porque o meu objetivo foi atingido. Este debate era importante que tivesse aqui o lugar. E, portanto, agora a decisão é democrática. Se houver uma decisão por maioria, pois ela é democrática e tem todo o seu efeito vinculativo. Agora, eu devo dizer-vos, não compete ao Presidente da Comissão nestes casos concretos, ou não sei se competirá, sinceramente, não sei, em termos absolutos, poderá ou não tomar essa iniciativa. Mas compete aos grupos parlamentares tomarem iniciativas para pedir audições. Na minha opinião pessoal, a questão da Lusa é suficientemente importante para merecer iniciativas parlamentares, não apenas com os trabalhadores, com o Governo, com a administração, mas isso já é uma questão que está fora, digamos, da minha competência atual. Neste caso concreto é o seguinte, ainda houve um outro fator. O outro fator é que eu cheguei ontem aqui à Assembleia e fui contactado no sentido de saber qual era a resposta, portanto, a este pedido da Agência Lusa, da Comissão de Trabalhadores. E eu desconhecia. Portanto, porquê? Mas há uma razão para isso. A razão é que esta carta chegou cá no final de quinta-feira, sexta-feira foi feriado, sábado e domingo foi sábado e domingo, e segunda-feira, por acaso, a pessoa que é a Regina, que está aqui, não está aí, portanto, esteve o dia todo em ação de formação, e só ontem, terça-feira, é que, de facto, me despacha esta carta. Ora bem, a carta tinha sido expedida na quarta-feira. E pronto, e havia necessidade de dar um andamento à carta. E, portanto, eu ao olhar para a carta, e, portanto, tomei esta decisão, já que temos reunião amanhã, não se pode dizer que o assunto foi guardado na gaveta ou que está escondido, nós debatemos a oportunidade ou não da Comissão avocar. Agora, já todos dissemos aqui da nossa justiça, não vale... Ah, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão ainda quer aduzir mais alguma questão.
Sr. Presidente, e apenas fazer uma sugestão, pegando naquilo que pareceu ser a decorrência da palavra de alguns deputados e naquilo que Vossa Excelência agora referiu, serem as competências de Vossa Excelência. A fixação da ordem de trabalhos é a competência ordinária do Presidente. E eu julgo poder interpretar o sentimento maioritário desta Assembleia, que Vossa Excelência fixará a ordem de trabalhos da próxima reunião. Não creio que alguém queira aqui avocar essa ou contestar essa competência e, portanto, estaria resolvida a questão aquilo que Vossa Excelência decidir, porque foi para isso que... É para isso que resulta o exercício da função de Presidente da Comissão, ajuizará e decidirá.
Digamos que a intervenção do Sr. Deputado acaba por colocar em cima da mesa duas opções. Ou nós, e foi esse o objetivo inicial, tomamos uma deliberação em termos da Comissão se pretende ou não avocar, e portanto, ou se pretende que seja o Grupo de Trabalho a receber em audiência. A segunda opção é a Comissão delegar no Presidente, portanto, a convocação ou não da audiência em sede de comissão na próxima ordem de trabalhos da próxima reunião, e, portanto, são duas opções. Portanto, agora, sinceramente, temos que tomar opções. Sou deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, eu não quero abrir aqui uma discussão regimental, mas eu creio que mesmo no que diz respeito à ordem de trabalhos, compreendendo que cabe ao Presidente fixar a ordem de trabalhos, também compreendo que a comissão é soberana. E, portanto, sob esse ponto de vista, não sei, mas o Sr. Presidente decidirá.
Não, eu não pretendo sobrepor-me à Comissão. Eu pretendo que a Comissão decida, neste caso concreto, já que chegamos até aqui com este debate, decida, por um lado, ou a Comissão decide já que avoca ou manda para o Grupo de Trabalho, ou a Comissão decide delegar no Presidente, portanto, a decisão sobre a matéria. Portanto, são duas questões que estão aqui em cima da mesa, muito claras. Portanto, vamos votar. Eu diria, vamos votar a primeira. Delega no Presidente ou toma a decisão. Portanto, essa é a primeira decisão. E depois, se delegar no Presidente, está delegado no Presidente. Se não delega no Presidente, vamos então fazer uma segunda votação, se é ou vai para o Grupo de Trabalho ou se avoca a Comissão. Sou deputado Rui Almeida.
Sr. Presidente, eu estava a ouvir aqui um à parte do Sr. Deputado Bruno Dias e não me ocorre melhor palavra, isto é um bocado bizarro. Eu acho que a Comissão, e que estaríamos a abrir aqui um precedente grave, até pelo respeito que Vossa Excelência nos merece, estima e que é notório, não é a Comissão que vai delegar no Sr. Presidente a decisão. O Sr. Presidente tem, e conforme eu disse na minha intervenção anterior e não retiro, o Sr. Presidente tem uma competência que, se a exercer, não será questionada pelo CDS. Isto é uma questão e é claríssimo. E o Sr. Presidente ou toma a decisão e diz este assunto é retirado, não é votado, ouvi a vossa opinião e agora decidirei, e isso é uma questão que nós respeitaremos. Agora, não me parece possível nem aceitável estar agora à Comissão a atribuir ao Sr. Presidente a prerrogativa de fazer, de decidir uma coisa que é legitimamente da competência do Sr. Presidente. Portanto, não me parece que seja... Há aqui uma coisa, ou o Sr. Presidente decidir, desculpe o pleonasmo, e é respeitado pela nossa bancada sem qualquer tipo de questão, ou então transfere para a Comissão a decisão e aí a minha bancada manifestará o entendimento que aqui manifestou. Sendo certo que, se o Sr. Presidente a decidir, nós respeitaremos a decisão do Presidente, como é óbvio, institucionalistas que somos.
Sr. Deputado Bruno Dias, não sei se o deputado Francisco Almeida tinha pedido a palavra. Não pediu
para ele. Apenas para dizer que, da nossa parte, não há nenhuma objeção, como não podia deixar de ser, a que o Sr. Presidente faça esta marcação. E salvo melhor opinião para dizer que esta questão de delegar em Vossa Excelência a marcação é uma questão que já está decidida e foi decidida quando Vossa Excelência foi eleito Presidente da Comissão. E digo isto sem ironia nenhuma, digo isto porque uma coisa é a atitude de um Presidente da Comissão que coloca o problema aos deputados da Comissão. Outra coisa é, no lado inverso e oposto, pôr-se em causa a legitimidade que o Presidente tenha para fazer a marcação. Vossa Excelência decidiu trazer o problema e ouvir as opiniões, etc. Mas, não se colocando aqui o problema da Comissão ser soberana, como o plenário é soberano, pois há aqui a questão política de haver um Presidente que foi eleito entre pares e que tem essa competência sem que haja necessidade de renovar delegações ou de reiterar delegações, porque ela já existe e, nesse sentido, tem todo o acordo da nossa parte em tomar essa iniciativa sem que haja qualquer dúvida ou interrogação sobre isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos.
Sr. Presidente, só dizer que Vossa Excelência entendeu trazer este assunto à discussão e nós, obviamente, emitimos a nossa opinião. Agora, nem hoje, nem nunca o fizemos, nem nunca o faremos, que é questionar a legitimidade óbvia do Sr. Presidente e, portanto, acatar as decisões que o Sr. Presidente acha por bem tomar no âmbito das suas competências.
Bem, eu devo dizer-vos que, na minha análise, não só porque estou intimamente convicto que a Comissão estará a tomar, digamos, a posição correta, mas também estou convicto de que, neste momento, não ouvirem a audição da Comissão, a Comissão de Trabalhadores, poderia provocar, em termos até da imagem da própria Comissão, um dano muito grande. E, portanto, se os grupos parlamentares, enfim, reiteram essa confiança, aliás, correspondendo à abertura com que eu suscitei o debate, eu não trouxe aqui nenhuma decisão tomada. Se quisesse, podia tê-la tomado. Eu trouxe apenas a decisão de que não remetia automaticamente para o grupo de trabalho sem ouvir a opinião da Comissão. Nestes termos, eu, então, assumo essa competência e vamos marcar a audição para o plenário da Comissão. E tão rápido quanto possível, assim seja possível encontrar uma data. Portanto, está o problema resolvido, mas eu não acho que foi tempo perdido esta discussão. Devo dizer-vos, não acho. Acho que foi tempo ganho, sinceramente. Ora bem, para terminarmos a nossa ordem de trabalhos, temos então apenas as atas, estamos aí duas atas, não houver, enfim, nenhuma observação, elas seriam dadas como aprovadas e não há assim mais nada, outros assuntos. Sou deputada Carla Rodrigues,
no ponto Presidente, final. Muito obrigada. No ponto final dos outros assuntos, o Grupo Parlamentar do PSD queria trazer aqui uma questão à consideração da Comissão de uma iniciativa que se insere no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. A nossa Comissão está no âmbito das suas competências, precisamente a cidadania, e penso que se enquadra perfeitamente e não devemos deixar passar em claro este Ano Europeu. E como tal, nós temos uma proposta a fazer que tem a ver com um projeto muito interessante que existe, que é promovido pela Fundação Porto Social, que é um projeto chamado Aconchego, que assenta numa perspectiva intergeracional e que visa o seguinte: os jovens de fora do distrito do Porto que vão estudar para o Porto e precisam de uma residência, de uma habitação, muitas vezes muito dispendiosa, têm pessoas idosas a partir dos 60 anos, creio eu, com condições na sua habitação, que fornecem a sua habitação para os jovens se alojarem em troca da companhia desses mesmos jovens. Portanto, temos aqui companhia para o sénior e redução das despesas de alojamento para os jovens estudantes. Este projeto da Fundação Porto Social já está a ser replicado noutros concelhos e noutras cidades universitárias e penso que não só era importante no sentido de darmos relevância e comemorarmos também, de nos associarmos de certa forma a este Ano Europeu do Envelhecimento Ativo da Solidariedade entre Gerações, mas também sair um bocadinho do centralismo da capital e podermos nos deslocar numa iniciativa, se os grupos parlamentares entenderem por bem, ao Porto para conhecermos este projeto, e sugeríamos também que fosse convidada a coordenadora nacional deste Ano Europeu, que é a doutora Maria Joaquina Madeira, para nos acompanhar. Portanto, é essa a sugestão que deixamos à Comissão. Se entenderem por bem, depois o Sr. Presidente oportunamente agendará a iniciativa.
Tem uma data a propor, Sr. Deputado? Converia ser antes do final do ano.
Antes do final do ano, já estamos em outubro. Efetivamente, portanto, apenas essa conveniência, que fosse antes do final do ano.
Eu penso que é uma boa iniciativa sairmos um pouco também fora de portas, não discutirmos apenas as questões da comunicação social, também é importante irmos ver outros projetos. Eu não sei se algum grupo parlamentar se opõe ou se tem alguma coisa a considerar. Sim, Sr. Deputado Bruno Dias.
São duas coisas. Acordo com a realização de uma iniciativa sobre esta matéria, e nomeadamente no norte do país, nada contra. Acho que esta questão pode ser verificada e enquadrada em termos de iniciativa da Comissão, do ponto de vista temático, digamos assim, temático barra regional. Talvez possamos aproveitar uma deslocação da Comissão, com tudo o que isso implica, para um programa correspondente a essa oportunidade de trabalho para os deputados da Comissão. E, em segundo lugar, apelar a que esta deslocação se faça depois da discussão do Orçamento de Estado. Porque nós, a partir da semana que vem, entramos aí, durante o debate orçamental, numa fase muito difícil para saídas da Assembleia e, portanto, havia dificuldades grandes de vários grupos parlamentares e, portanto...
Então, nós podemos ficar assim, a Comissão acolhe e decide fazer, digamos, uma iniciativa dentro deste âmbito. Deixa-me, portanto, coordenar, quer com a proponente, quer com a própria coordenadora, depois traremos à Comissão uma proposta de data, sempre depois do Orçamento de Estado, de data para uma visita ao Porto e portanto, com o programa concreto dessa visita. Estamos de acordo assim? Sr. Deputado Rolo de Almeida, concorda com esta proposta? Estamos de acordo? Mais alguma questão nos outros assuntos? Então, se não há, está terminada a nossa reunião.